Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, penso que estamos em condições com o número de presença suficiente e temos quórum. Creio que todos os grupos parlamentares estarão presentes, dado que o representante do CDS disse que vinha já imediatamente, que ia buscar a documentação, por isso penso estarmos em condições de iniciar esta sessão. Em primeiro lugar, naturalmente, em nome da Comissão, o meu agradecimento pela presença do Sr. Ministro. E hoje temos duas audições, sendo que esta primeira é sobre a concessão da gestão de biorresíduos e o cumprimento das respectivas metas, a requerimento do Bloco de Esquerda e do PSD. A metodologia adotada em termos de tempos para esta primeira audição é a de 3 minutos iniciais para cada um dos grupos parlamentares que apresentou o requerimento, sendo por ordem de entrada, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda e, de seguida, o PSD. Depois há uma intervenção inicial do Sr. Ministro de 10 minutos e depois passamos à ronda de intervenções dos grupos parlamentares, sendo que é distribuída da seguinte forma: 5 minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos à deputada não inscrita. No final, o Sr. Ministro terá uma resposta global de 20 minutos, o que totaliza sensivelmente 76 minutos, sensivelmente não, exatamente, pode ser depois sensivelmente ou não, 76 minutos de audição, dado que às 10h30 teremos a iniciar a outra audição que está programada para hoje. Alguma questão de esclarecimento pretendida por parte de algum grupo parlamentar? Se assim não é, iniciamos a sessão com a apresentação de requerimento pela parte do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, o Bloco de Esquerda disputou este caso aqui na Assembleia da República e com a necessidade de ouvir responsáveis, nomeadamente o Senhor Ministro, sobre a questão dos biorresíduos, precisamente porque consideramos que há aqui um negócio que era lesivo para o Estado, com o qual não concordamos, mas também porque há um conjunto de incongruências, nomeadamente o Senhor Ministro, a propósito deste negócio, que é preciso esclarecer. Desde logo, temos um despacho do seu antigo Secretário de Estado que consubstancia uma privatização dos biorresíduos, que é algo que estava nos municípios e que se deborla sem concurso público, em tempo recorde e a pedido da empresa Mota-Engil, é privatizada para essa mesma empresa da Mota-Engil. Esta privatização foi felizmente travada primeiro por ação da ERSAR, sem o parecer vinculativo, obviamente, mas depois confirmada pela Procuradoria-Geral da República. Portanto, já não estamos a falar se o despacho era bom ou mau, sabemos que o despacho tinha ilegalidades e que por isso mesmo o seu Ministério teve que o revogar. Mas há uma segunda matéria também que importa aqui discutir, que é a questão do Decreto-Lei, que retira competências do regulador para atribuí-las ao Ministério. Basicamente, competências que dizem respeito aos proveitos da empresa da Mota-Engil, nomeadamente tarifários, investimentos e outras questões relacionadas, e que só em caso de conflito transitam para o Governo. Ou seja, só quando há conflito entre o regulador e a empresa passa para o Governo, a não ser que a empresa queira reduzir os seus proveitos, passa para o Governo para aumentar os proveitos da empresa e que nós consideramos isso um bocadinho estranho. E há algumas incongruências do Sr. Ministro que tenho que explicar aqui hoje. A propósito do Decreto-Lei, diz-nos que a ERSAR foi consultada na parte que diz respeito aos resíduos, mas a ERSAR diz que não foi consultada. Do ponto de vista do despacho, diz também por escrito, o Sr. Ministro, que foram consultadas das várias entidades, mas o seu Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, confirmou aqui nesta comissão que só foi ouvida a ANP e que tudo o resto só foi ouvido posteriormente à data da assinatura do despacho. E, portanto, há aqui uma matéria de fundo, que é a discordância do Bloco de Esquerda com a privatização do setor dos resíduos, que já vem do governo do PS e do CDS, agravado com esta decisão do governo do Partido Socialista, mas há também uma necessidade de escrutínio do negócio em concreto e das incongruências que estão, neste momento, a pairar sobre o Senhor Ministro, que é essencial esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o mesmo efeito, e em nome do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Começar por cumprimentá-lo e agradecer a sua vinda aqui à Comissão, tendo expectativa que realmente nos possa clarificar aquilo que continua por esclarecer num processo onde já ouvimos algumas entidades, onde já lemos muita documentação enviada e ouvimos muitas notícias e ainda há bastante por esclarecer. Este processo, que de acordo com o Presidente da ERSAR, que também aqui foi ouvido na Comissão, beneficia indevidamente a empresa EGF em pelo menos duas situações. Primeiro, na aprovação em Conselho de Ministros de um decreto de lei que altera a lei orgânica da ERSAR, limitando os poderes regulatórios e de fixação de tarifas atribuídos pela Assembleia da República a esta entidade, e depois pela assinatura de um despacho que avoca ilegalmente as competências dos municípios no que diz respeito à recolha de biorresíduos e privatiza-as ao arrepio de qualquer regra de contratação pública, entregando-os às concessões da EGF. Ora, publicado este despacho, a ERSAR, a entidade reguladora independente, recorreu e solicitou ao Sr. Ministro a anulação deste despacho com base na sua ilegalidade face às bases da concessão definidas em 2014 e ao incumprimento das regras da contratação pública. Bases essas, Sr. Ministro, que aproveito para sinalizar e para sublinhar que foram definidas num processo escrupuloso, transparente, amplamente discutido e com vários agentes do setor, que teve pareceres favoráveis de todas as entidades. Na sequência da atuação da ERSAR, o Governo solicitou um parecer à Procuradoria-Geral da República que veio confirmar que a gestão dos resíduos em causa não estava abrangida pelas bases publicadas em 2014. Curiosamente, o ex-secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, também ouvido aqui em audição, questionou a competência da PGR para avaliar um tema como este, entre outras afirmações incorretas e incoerentes, que apenas serviram para aumentar as dúvidas e as suspeitas que este processo tem. Entretanto, a comunicação social deu nota de acusações entre o regulador e o Governo, estando em causa pressão e condicionamento, grave ingerência do poder político na autonomia do regulador, clara afronta aos princípios da independência, interferência política nunca vista em 30 anos de administração pública, sérias dúvidas de constitucionalidade e de legalidade. Acusações que concordará são muito graves e que importa também aqui hoje esclarecer. A somar a isto tudo, o Sr. Ministro autorizou, a pedido da EGF, uma inspeção por parte do IGAMAOTA ERSAR, com origem em alegadas irregularidades desta entidade em processos de ajuste direto. Algo de estranhar, pois quem tem autoridade para investigar violações de contratação pública é o Tribunal de Contas e não a IGAMAOTA. Já anteriormente, no documento da ERSAR, que a ERSAR remeteu a esta Comissão, há também referência à pretensão do Governo em alterar as bases da concessão, retirando-lhe poderes regulatórios. Portanto, basicamente, o Sr. Ministro pretenderia ainda ter a capacidade de fixar tarifas para as concessões da EGF em caso de desacordo entre a EGF e a ERSAR, alterando um enquadramento legal que estava a funcionar bem e que previa, de acordo com todas as entidades públicas e privadas envolvidas, o cumprimento das metas ambientais. Acresce que as alterações mencionadas ocorreram sempre em processos que ou são ilegais ou pouco transparentes e sempre no sentido de beneficiar a EGF, em detrimento de outros operadores e principalmente do interesse público. Por isso, Sr. Presidente, estando Portugal em risco de não cumprir as metas ambientais, porque o Sr. Ministro não soube utilizar, assumindo que os conhecia, os instrumentos legais e contratuais que tinha ao seu dispor, optando por criar conflitos institucionais, sempre sobrepondo o interesse da EGF ao interesse público, a solicitação da audição urgente do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática por parte do PSD vem no sentido, precisamente, de esclarecer todas estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Sem querer, Srs. Deputados, sem querer interferir com a liberdade de cada um em fazer uso dos materiais que muito bem entender, mas por uma questão de imagem da Comissão, não é nada conveniente termos garrafas de plástico em cima da mesa. Por uma questão de imagem desta Comissão, naturalmente. Desculpe. Sr. Ministro, faz favor, tenha a palavra, uns 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um particular agradecimento ao deputado Nelson Peralta e ao deputado Bruno Coimbra, que foi de grande cortesia quando referiu as coisas que eu fui acusado, de coisas piores até do que aquilo que ele disse aqui no seu requerimento. Portugal tem grandes desafios no domínio dos resíduos. Para os cumprir, tem que ter um sistema robusto, técnica e financeiramente. De entre estes desafios consta a estruturação de um sistema de recolha e adequada valorização de biorresíduos até 2023. Para antecipar, desde já, as condições de cumprimento desta meta, abriu o anterior governo, já com esta equipa governativa, através do PLCUR, candidaturas dirigidas aos municípios para que estes fossem concretizando os seus projetos. No âmbito destas candidaturas, alguns municípios, por vontade própria, apareceram associados à EGF, concessionária do Estado, através dos seus sistemas e dos quais os municípios são também acionistas. As autarquias entendem os sistemas onde participam como empresas que também são suas e que, por esta razão, deverão fazer parte das soluções para os problemas com que se confrontam. Parece-me normal. Consultada pelo POCUR, a Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos, a ERSAR, esta última deu um parecer que validava os protocolos das candidaturas, desde que os ativos adquiridos não pudessem integrar a base de ativos reguladas dos sistemas, pois, em sua opinião, a recolha seletiva de biorresíduos não fazia parte da concessão da Empresa Geral de Fomento, EGF. Em bom rigor, ao dizer sim aos protocolos, a ERSAR estava, de facto, a inviabilizá-los. Avaliada a questão, pensou o Governo de forma diversa. Se os biorresíduos são uma recolha seletiva e os sistemas têm o exclusivo da recolha seletiva, salvaguardados os interesses dos municípios que quisessem, mesmo dentro dos sistemas, fazer autonomamente essa recolha, poderia entender-se que esta recolha seletiva seria, por lei, um exclusivo dos sistemas. Quando outros disseram que estava a ser atribuído um exclusivo à EGF, o que estava a fazer era, afinal, o oposto. Exclusivo tinham os sistemas em que participava a EGF, assim o entendíamos, e este exclusivo era retirado sempre que os municípios assim o pretendessem. E assim, falando com a ERSAR, que nunca concordou, com a Associação Nacional de Municípios, o POCUR, decidiu o Secretário de Estado transformar em despacho aquela que era a nossa convicção. Esta é, sem dúvida, ainda ninguém demonstrou o inverso, a mais racional das soluções para a recolha dos biorresíduos, sempre e só, repito, para os municípios que o desejassem. Os sistemas multimunicipais também são dos municípios e trabalham para os municípios. Aliás, e isso não foi contestado porque vinha do passado, em autarquias como Lisboa e Loures, a Valor Sul tem já um papel da maior relevância na gestão dos biorresíduos. Essa ERSAR protestou, foi para o 6 às 9, que não me parece ser o lugar ideal para dirimir diferenças de opinião entre assuntos do Estado, e o Secretário de Estado, dono do despacho, humilde, perguntou ao Procurador-Geral da República se a recolha seletiva de resíduos estava ou não dentro da concessão. A Procurador-Geral da República entendeu que não. O despacho foi revogado, nunca produziu efeito. Conclui-se que as empresas dos sistemas multimunicipais, que também são das câmaras, estão proibidas de trabalhar para as próprias câmaras, pois a tudo, incluindo o bom serviço público, se deve sobrepor a concorrência. Para que não haja dúvida, explico o nosso racional. O conceito de recolha seletiva vem do século passado e não se falava então em biorresíduos. Falava-se em embalagens, papel, vidro e cartão. Resulta claro desse decreto-lei que a recolha seletiva era exclusiva dos sistemas. Porém, diz a PGR, quando em 2014 foi privatizada a EGF, a fileira dos biorresíduos já não era desconhecida e, nessa data, o legislador não a incluiu de forma explícita na recolha seletiva, que é exclusiva dos sistemas. Esta é uma interpretação que, como sabem, não viemos a contestar. Mas o PSD e o CDS devem mesmo interrogar-se sobre a omissão que então cometeram em 2014. Porque se a omissão foi intencional, o erro é de palmatória. A privatização da EGF, que na prática não existe enquanto empresa, mas como acionista de sistemas que envolvem as autarquias, foi um erro tremendo. Foi colocado um elefante na sala, elefante esse que se transformou num cristal. Num setor que necessita urgentemente de evoluir, o seu player mais capaz não pode fazer mais nada. E a evolução do setor e o cumprimento de metas depende, afinal, de quem tem, de uma maneira geral, menor capacidade técnica. Para nós, assunto encerrado. É passado. O despacho nunca produziu qualquer efeito, as candidaturas foram reprovadas, estamos a construir com as autarquias uma solução que não passe pela irracionalidade da abertura de um concurso por município. Veremos se a ERSAR permite que os municípios assim façam. Nesse tempo, próximo do final do tempo em que o Governo se sentia ainda legitimado a legislar, pois a legislatura caminhava para o fim, estava em preparação um diploma sobre diplomas multimunicipais de água e saneamento. Nessa proposta de diploma, o Estado aprovava o plano de investimentos e definia critérios para a fixação das tarifas na água e no saneamento. E a pergunta surgiu. Se não há quem não se queixe da fixação das tarifas da ERSAR nos sistemas de resíduos, por estas serem um carrossel inexplicável, não deverão ser dados ao concedente poderes para exercer a sua competência como concedente, de forma semelhante aos sistemas de águas, indo ao encontro da vontade repetidamente demonstrada pelos municípios? Eu achei que sim, e continuo a achar que sim. Tal como nas águas, os investimentos nos planos de largo prazo deverão mesmo ser aprovados pelo concedente. E a fixação de tarifas deve reconhecer a necessidade de investimentos que aumentem a circularidade dos resíduos, as metas de descarbonização e as próprias metas do setor, que são muito exigentes. Por isso, de forma simétrica aos sistemas de águas, foram propostos iguais poderes do concedente para os resíduos. É um facto. Estas propostas, que materialmente são de muito reduzida dimensão e fácil avaliação, foram redigidas em data próxima do seu agendamento para o processo legislativo. Por isso, só em cima da hora foi consultada a ERSAR. Mas com toda a franqueza, a questão do prazo para parecer parece ser mesmo uma falsa questão. A questão é que a ERSAR não concorda que o concedente exerça o seu papel de concedente. Se fosse dado a ERSAR mais tempo, não iria a ERSAR concordar alguma vez com esta solução. Ela ainda hoje é discutida. Já lá vão mais de 6 meses e a ERSAR pensa o mesmo de sempre. Eu vivo muito bem com esta discordância da ERSAR. Não lhes dou a razão. Não conheço na Terra poderes divinos. E o poder da ERSAR, tal aliás como o de cada um de nós, decorre da lei e da vontade do legislador. Mais preocupado com a posição da ERSAR, preocupa-me a posição desta comissão, que também parece achar que o poder dos reguladores é imutável. Talvez esta comissão perguntar aos regulados o que pensa deste regulador em concreto e dos seus poderes, venha um dia a ter posição diversa. Em resumo, o despacho não existe. É passado. Havia boas razões para contestar o parecer da PGR. A repararem, foi publicado no Diário da República pela PGR um parecer em versão prévia àquele que eu homologuei e que depois foi corrigido. E nesse parecer apócrifo, veio à luz que, para o relator, a defesa do interesse público se resume a concorrência e preços baixos. Eu não penso assim. Acho que o serviço público é muito mais do que isso, moramente num setor em rápida transformação, e não peço desculpa por pensar de outra forma. Mas, estando em causa a aprovação de candidaturas a fundos comunitários, que era isso que se discutia na altura, pareceu-nos mais avisado mudar a agulha e não perder anos em discussão. Mas no que ao papel do concedente e respeito, para mim essa questão não é do passado. Não me conformo que a regulação de um concessionário com o Estado se faça apenas por via do regulador. Mais ainda, quando este não consegue ver para além do curto prazo e não parece mostrar sensibilidade para os desafios do setor e as metas que tem que cumprir, pelas quais tantas vezes somos interrogados nesta comissão. E nunca me ouviram responder, perguntem ao regulador. Mesmo que o papel da administração, excluo da administração o regulador, não vai ele ofender-se, se limita a um papel de fim de linha, ou seja, de inspeção. A aprovação de investimentos estruturantes deve ser mesmo responsabilidade do concedente, ouvido o regulador. E o facto da EGF ser privada não muda em nada esta minha convicção. Recordo como exemplos os planos de investimento da rede elétrica, também empresas privadas. São aprovados no nosso Ministério e até têm, como muito bem sabem, parecer prévio do Parlamento, o que tem os resíduos de tão particular para que apenas o regulador possa intervir. Não concordo que assim seja. Concluo dizendo que no sábado passado estive na Lipor, como sabem, um sistema de tratamento de resíduos, mas apenas municipal. Estive na Lipor a inaugurar, a convite, claro, um parque fotovoltaico. E todos estavam de acordo. Se a Lipor dependesse de um parecer vinculativo da ERSAR, não seria feito o parque, que envolveu tecnologias diferenciadas e uma forte componente de inovação. A ERSAR iria dizer que é caro e, dessa forma, nunca o país se descarbonizaria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora, então, à fase das intervenções dos grupos parlamentares. Começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tenho a palavra a Sra. Deputada Joana Bento. Faz favor. 5 minutos de intervenção, conforme há pouco.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, bom dia. Durante aqui a intervenção e a apresentação dos requerimentos e em audições anteriores já falámos sobre maneira daquilo que foi o despacho do anterior Secretário de Estado, foi aludido aos parceiros da Procuradoria-Geral da República. O Sr. Ministro acaba de explicar que aquilo que foi e que ele entende que foi um erro de palmatória, mas aquilo que precisamos todos de saber, e apenas estava invertido naquilo que é o assunto dos requerimentos, que é o cumprimento das metas que nos propomos, mas na verdade ninguém fala para o futuro, e é para o futuro que devemos olhar e que precisamos, porque 2023 está já aí à porta e é necessário cumprir metas e cumprir com os compromissos europeus. E todos nós sabemos que a recolha, pelo menos julgo eu, que todos nós sabemos que a recolha seletiva de biorresíduos está entre a mudança de paradigmas que implica alterações estratégicas, e nós precisamos de saber quais são essas das alterações estratégicas provocadas por uma nova visão daquilo que é a nossa economia circular. E aquilo, Sr. Ministro, que nós gostaríamos de lhe perguntar, sempre numa perspectiva de futuro em relação a esta matéria, à concessão de gestão de biorresíduos e ao cumprimento das respectivas metas, é saber qual o caminho. Sabemos que ele é exigente, sabemos, como referiu, que está a trabalhar com os municípios para que possamos atingir essas metas. E queremos saber, se for possível, o que é que nós temos a fazer, qual é o caminho para que esta gestão de biorresíduos aconteça e venha ao encontro dos nossos compromissos europeus. Portanto, falando para o futuro, Sr. Ministro, sobre esta concessão de gestão de biorresíduos, qual o caminho e quais as medidas que estão previstas para esta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do partido do PSD, do parlamentar, do Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, para podermos, de facto, esclarecer vários pontos, tenho aqui algumas questões bastante diretas para que depois possa também, no uso do seu tempo, responder-me diretamente a cada uma delas. Portanto, primeira questão. De acordo com os contratos de concessão, a EGF tem a obrigação de assegurar o financiamento de todos os investimentos necessários ao cumprimento das metas previstas no plano de ação do Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, o PA-PERSU. Relembrando que a obrigatoriedade de cumprir com os investimentos para cumprimento das metas de cada concessão é independente da obtenção de apoio ou subsídios, pergunto o que é que o Sr. Ministro fez para assegurar o cumprimento das metas inscritas no PA-PERSU de cada concessão. Segunda questão. O PA-PERSU proposto pela EGF a cada concessão foi aprovado por todos os organismos públicos do Grupo de Acompanhamento de Gestão do PERSU, que, entre outros, conta com dois membros do seu gabinete, com a APA, com a CCDR e é acompanhado pela ERSAR. Todos estes consideraram que o PA-PERSU apresentado pela EGF era adequado ao cumprimento das metas ambientais. O que é que aconteceu afinal? Os investimentos foram feitos e verificou-se que não eram suficientes. Os investimentos não foram feitos. É que o contrato de concessão prevê instrumentos de penalização em caso de incumprimento das metas ambientais e dos níveis de serviço público. Quais foram os instrumentos acionados? Terceira questão. Os fundos PLCUR estiveram congelados durante 2 anos. Neste período, o seu Ministério publicou o PERSU 2020+, o que adiou as metas em 2 anos. Considerando que apenas era necessário cumprir o PA-PERSU já aprovado, o que é que justifica o alarmismo em relação ao incumprimento das metas? Qual é a meta que efetivamente nos é imposta, resultante da Diretiva 851/2018, em relação à recolha seletiva de biorresíduos? Quarta questão. O Sr. Ministro já afirmou várias vezes que é contra o processo da privatização. Ainda hoje aqui voltou a frisar isso. Sendo certo que toda esta legislação em que o Sr. Ministro tem tentado fazer passar seria ilegal, mesmo que a EGF fosse pública, e opções ideológicas à parte, diga-nos, por favor, Sr. Ministro, quais foram concretamente os problemas originados com a privatização. Quinta questão. A Associação Nacional de Municípios afirmou, em parecer, que a recolha seletiva dos biorresíduos por parte das concessões da EGF gerava redundâncias no equipamento de recolha de resíduos geridos pelos municípios. Por outro lado, foi dito aqui pelo ex-secretário de Estado do Ambiente que a EGF teria de investir pelo menos 57 milhões de euros para criar esse fluxo específico. Disse também o ex-secretário de Estado do Ambiente que a entrega da recolha seletiva à EGF permitiria criar sinergias. A pergunta é, que sinergias são essas, Sr. Ministro? É que os caminhões que recolhem embalagens, vidro, cartão, não recolhem biorresíduos, assim como os contentores também não são os mesmos. E ao que julgamos saber, o custo marginal da criação de um sistema de recolha seletiva de biorresíduos seria sempre mais barato, caso efetuado pelas empresas que gerem a recolha dos RSUs atualmente, atividade essa que não é, como sabe, da EGF. Sexta questão. No despacho 7290B, são apresentados um conjunto de considerandos que mais não fazem de confundir quem os lê. Três coisas saltam à vista. Primeira, referência na base 1, na linha K, desconsidera a existência de uma definição expressa de que os fluxos específicos estaria a EGF obrigada a tratar. Segunda, também o despacho diz que a fração dos biorresíduos estão contidos nos resíduos urbanos, não carecendo deste modo de constar de forma expressa nos contratos de concessão reconfigurados. Ora, isto não é verdade, Sr. Ministro, uma vez que a recolha de resíduos urbanos e da referida fração de biorresíduos é da responsabilidade exclusiva dos municípios. E, finalmente, o despacho faz ainda um outro considerando que refere que o contrato de concessão impõe à concessionária metas ambientais de recolha seletiva de biorresíduos. Isto também não é verdade. A linha refere o desvio de resíduos biodegradáveis de aterro nos termos definidos no PERSU 2020, não havendo nenhuma menção à recolha, mas sim ao tratamento. Ora, num despacho, Sr. Ministro, que deveria clarificar um decreto de lei, fazem-se três citações incorretas, tendenciosas e todas no mesmo sentido, o que nos leva a questionar a real intenção. É que, tal como o Sr. Ministro também falou, uma vez pode ser engano, duas pode ser erro, três, o que é? É má fé? O que é, efetivamente? Sétima questão. No seu direito de resposta, o Sr. Ministro referiu que o despacho em apreço foi submetido à consulta, nomeadamente, da ANMP, do IGAMAOT, Autoridade da Concorrência, ESGRA, APA, CAGER, POCUR e à Secretaria de Estado do Consumidor. Refere ainda que, não tendo existido pronúncias favoráveis, realça-se a posição favorável da ANMP ao referido despacho. De acordo com a cronologia apresentada pelo seu ex-secretário de Estado do Ambiente na audição que aqui teve na semana passada, no dia 1 de agosto de 2019 foi enviada a proposta de despacho para análise e pronúncia apenas à ANMP, ao PSEUR e à EGF. A 5 de agosto é assinado o despacho sem os contributos das pronúncias das referidas entidades. Apenas a 6 de agosto, depois da assinatura do despacho, é mesmo foi enviado para conhecimento e não para pronúncia às demais entidades que refere no seu direito de resposta. A pergunta que lhe faço é como é que o Sr. Ministro sustenta esta diferença entre o que disse ter feito e aquilo que fez efetivamente. Mais grave ainda é a afirmação de que não existiram pronúncias desfavoráveis, quando, na verdade, dois dias antes de ter recebido o parecer de não oposição da ANMP, 9 de agosto, recebeu um parecer demolidor da ERSAR, dia 7 de agosto. Afinal, não houve pronúncias porque não houve consultas. Ou seja, estas entidades não tiveram a oportunidade de se pronunciar, fosse a favor ou a desfavor, como, aliás, vieram a referir. E para terminar, Sr. Presidente, última questão, oitava questão, ainda no seu direito de resposta, o Sr. Ministro diz, e cito, é concebido por todos os atores que a regulação da ERSAR tem provocado uma forte instabilidade nos setores regulados, penalizando, em última instância, o cidadão beneficiário dos serviços públicos. E aqui, ainda hoje, falou sobre a visão que nós temos, esta Comissão tem sobre o regulador e que poderia alterar-se, eventualmente, se ouvíssemos outros intervenientes. O que eu pedi-lhe, por favor, Sr. Ministro, é que nos explicasse quem é que assinalou esta instabilidade e como é que a justifica, considerando que estamos a falar de uma entidade reguladora que recebe louvores públicos generalizados pela sua atividade. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica com uns minutos a descontar numa próxima audição. Não sabemos exatamente quando. Foi logo sobrar. Muito bem, na continuação, tenho a palavra o deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, antes de mais, dar a nota de que esta situação pelo menos tem uma vantagem, é que pelo menos ouvimos o PSD aqui falar com voz forte contra o benefício às empresas da Mota-Engil, depois de ter sido o PSD a privatizar a EGF à Mota-Engil. Tem pelo menos essa vantagem, o que só mostra que faz muito bem ao PSD estar na oposição e que esperemos que esta sua posição se mantenha. Devo novamente dizer que lamento que o PS, nesta audição, tal como noutras no passado, tenha desistido do seu papel de fiscalização deste negócio. O Bloco de Esquerda não faz esta desistência e, portanto, mesmo queremos algumas respostas que o Sr. Ministro não nos deu e queremos outras que vamos também aqui colocar. A cronologia do negócio é bastante simples. O Governo disparou primeiro e perguntou depois. No dia 29, primeiro tudo surge porque a empresa da Mota-Engil queria comprar equipamento para o setor dos biorresíduos e concorreu a fundos europeus para esse fundo. Foi impedido de concorrer a esses fundos comunitários e, portanto, queixou-se. E na queixa é que se percebeu que não tinha o setor dos biorresíduos e queixa-se ao Governo a dizer: vejam bem, nós queremos dinheiro europeu para comprar equipamento, mas não nos deixam porque nós não temos estes biorresíduos. E a conclusão foi que o Governo deu de borla, sem concurso público, esse setor dos biorresíduos à empresa da Mota-Engil. E a 29 de julho, o seu secretário de Estado pediu um parecer a ERSAR sobre esta situação. A resposta da ERSAR veio dentro do prazo a 7 de agosto. O problema é que o secretário de Estado, já no dia 5 de agosto, ou seja, antes da resposta, já tinha publicado o despacho que dá de borla o negócio à Mota-Engil. Mas vamos ver também outras datas. No dia 1 de agosto, o secretário de Estado pediu o parecer à ANP. O parecer ANP vem só no dia 9 de agosto, dentro do prazo, mas antes, no tal dia 5 de agosto, já estava o despacho assinado. Não acha-se estranho fazer-se perguntas e antes da resposta ser assinado o despacho? E depois há aqui uma contradição do Sr. Ministro do Ambiente. Na resposta que enviou, escrita ao programa 6 às 9, diz que o despacho foi submetido à consulta pública da ANP, que de facto foi, mas foi também sujeito à consulta pública e Gamaot, a Autoridade da Concorrência, ESGRA, APA, CAGER, POSEUR e Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. E isto não é verdade, objetivamente. O Sr. Secretário de Estado disse que isto foi apenas pedido no dia 6 de agosto, ou seja, no dia a seguir ao despacho já estar assinado. Mas o problema, outro problema, é que quando o despacho foi publicado em Diário da República, no dia 16 de agosto, o Governo já estava nas suas mãos, com a resposta da ERSAR e com a resposta da ANP, e mesmo assim publicou o despacho, ou seja, tinha já na sua informação que este despacho estava ferido de ilegalidades e, mesmo assim, optou pela sua publicação. E, face a isto, há uma pergunta. O Governo estava tão ciente da legalidade deste processo, desmentido pela PGR, e por isso mesmo teve que ser cancelado, a quem é que pediu, como é que foi feita a apreciação jurídica deste despacho? E a EGF ou alguma empresa da Mota-Engil teve também envolvida na pressão para que este despacho existisse? Mas diga-nos porque é que no direito de resposta nos diz uma coisa que afinal não é verdade. E diz-nos também, ainda em relação à necessidade de proceder a esta privatização, que era para cumprir as metas. Senhor Ministro, as metas nos resíduos das empresas privadas, nomeadamente a EGF, estão todas a serem cumpridas. E, portanto, para cumprir as metas de biorresíduos, tínhamos que privatizar. Não faz qualquer sentido. Diz-nos também que tinha que ser entregue este setor à empresa da Mota-Engil por causa da necessidade de investimento. Bem, a necessidade de investimento existe quer da parte da empresa da Mota-Engil, quer em parte dos municípios, se ficasse dos municípios. E mais, este investimento, na verdade, é todo pago. É 85% pago pelos fundos comunitários e 15% pago depois na tarifa. Portanto, não há propriamente grande investimento. Portanto, não faz qualquer sentido. E o Sr. Ministro ainda sobre o decreto-lei, bem, primeiro, não houve consulta pública à ERSAR da parte dos resíduos, mas, como o Sr. Ministro aqui disse, foi de uma sexta-feira para uma segunda-feira, julgo que não podemos considerar que isso seja uma consulta pública, mas também na sua resposta que está escrita, diz que a ERSAR foi consultada na parte dos resíduos, e não é verdade. Porquê é que foi feito de uma sexta para uma segunda-feira? Está aqui a data. Terá a oportunidade de responder. E, aliás, só podemos estranhar que, depois disto, o Sr. Ministro tenha dito ao Expresso que a ERSAR não conhecia o setor que regula, há agora uma inspeção sobre a ERSAR, é apenas estranho. Mas deixa-me dizer uma coisa, diz-nos também que esta privatização e que o despacho, que o decreto-lei era para sobrepor a concorrência ao serviço público. Desde quando é que é serviço público entregar um setor de resíduos aos privados de Borla? Não me parece. Desde quando é que tirar competências ao regulador, quando é para subir tarifas? O Sr. Ministro disse que o problema disto é que o regulador apenas olha para a concorrência e para os preços baixos. Então, o objetivo do Governo é aumentar os preços à população? É? E porquê que, já agora, a EGF não cumpriu com a harmonização de preços, e entendo-se por harmonização de preços, descer os preços nos setores, nas cidades e nos locais com menos densidade populacional? Mas, concluindo, há aqui um conjunto...
Quero terminar, Sr. Deputado, por favor.
Vou terminar. Há aqui um conjunto de incongruências que o Sr. Ministro não explicou, que julgo que têm que ser explicadas. Felizmente o despacho não foi avante e, portanto, há uma outra pergunta, que este setor dos biorresíduos, quanto ao Bloco de Esquerda, deve ficar na esfera pública, nomeadamente as câmaras municipais, e que solução é que o Governo, nomeadamente de financiamento, vai criar para esse verdadeiro serviço público? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mesmo considerando que há um princípio de igualdade entre as partes, não convém tornar regra este tempo extra, por assim dizer. Não vamos consagrar o tempo extra, está bem? Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada. Não, a igualdade é para todos. Vou já aproveitar. Bom, deixando brincadeiras, cumprimentar o senhor Ministro. Eu vou começar a intervenção pelo fim e pela conclusão, porque olhando para todo este processo relativamente às candidaturas dos biorresíduos, as várias pronúncias que houve, em particular, por parte da ERSAR ao opor-se, o despacho que foi emitido, em que, entretanto, foi revogado. No meio do processo, a intenção de fazer alterações legislativas ao regime jurídico da concessão e exploração da gestão relativamente aos sistemas multimunicipais de resíduos. O pedido por parte da EGF, alegando emergência económica e financeira, ou para a revisão extraordinária relativa à decisão dos proveitos, ou para o reequilíbrio económico e financeiro, que, entretanto, a ERSAR também nos fez chegar a sua posição relativamente a este pedido. Perante todos estes elementos, aquilo que efetivamente podemos concluir é que isto são várias peças do mesmo puzzle e que vai tudo dar um objetivo ou uma intenção, que é beneficiar a EGF, que neste momento é detida por um grupo privado, a maioria do seu capital, pela Mota e Gil, e quer de uma forma, quer de outra, a intenção por parte da empresa é, de facto, a partir de todo este processo, procurar ter aqui ganhos do ponto de vista dos seus lucros e da sua rentabilidade. E a questão que se coloca é se o Governo, a sua preocupação é efetivamente a salvaguarda do serviço público, do interesse público, salvaguardar que o serviço público é prestado às populações não só com qualidade, mas também que não onere as próprias populações com a prestação desse serviço público, ou se o Governo, relativamente a todo este processo, está a fazer aquilo que interessa à EGF, que é efetivamente a aumentar a sua rentabilidade relativamente a esta intervenção que tem nos resíduos. E o problema estrutural que aqui está foi a privatização. Foi a privatização da EGF. A empresa era pública, prestava um serviço público, podemos dizer, com mais qualidade com aquele que é prestado hoje. Era uma empresa que, inclusivamente, não tinha ganhos do ponto de vista, tinha lucros, e que a sua privatização, é certo que foi na altura do governo do PSD e do CDS e têm todas as responsabilidades relativamente a esta matéria, mas também é verdade que o governo que veio a seguir, do Partido Socialista, nada fez para reverter esta privatização. O senhor Ministro, na sua intervenção agora, faz referência que a privatização da EGF foi um erro tremendo. Mas a questão é, tanto reconhecido que efetivamente a privatização não foi no sentido da salvaguarda do serviço público, também não tomou a iniciativa para a sua reversão e para que efetivamente voltasse ao controle e voltasse à esfera pública. Eu creio que estas são as questões de fundo, quando olhamos para todo este processo, são as questões de fundo relativamente a elas e que só revelam que a posição do Partido Comunista Português de nos opormos à privatização e defendermos a sua reversão faz todo o sentido e que é aquilo que defende efetivamente o serviço público. Mas ainda há alguns aspectos mais concretos relativamente a todo este processo. Sobre os biorresíduos, Sr. Ministro, para o PCP, a questão principal que se colocou relativamente a esta matéria é que o Governo usurpou uma competência dos municípios para entregar à EGF. Esta foi a questão de fundo também relativamente a esta matéria. Porque acabou por ser revogado depois no despacho. Mas não, fez, porque a competência, a lei que clarifica é que a competência relativamente à recolha seletiva dos biorresíduos é dos municípios. Se os municípios entendem se juntar, se entendem fazer qualquer tipo de parcerias, a decisão deve caber dos próprios municípios e não ser imposta. E aquilo foi feito ao contrário. Não. O Governo diz, e é entendimento do Governo, como o Sr. Ministro hoje aqui disse, que esta era uma competência que devia de ser do conjunto das concessionárias, se os municípios entenderem e tal, está inverso o papel. Esta é uma competência dos municípios e eu creio que o que foi clarificado foi isso e que nós não acompanhamos, como não acompanhamos nos outros setores, porque há aqui de facto um processo contraditório. O Governo pretende transferir um conjunto de competências para os municípios e há um processo que inclusivamente altamente contestado, mas que está em cima da mesa. Mas no setor das águas, do saneamento e dos resíduos, o objetivo do Governo é exatamente o contrário, é concentrar, é retirar, criar as condições para retirar essas competências aos municípios e concentrar para um conjunto de interesses que nós conhecemos bem por parte de vários grupos económicos que intervêm nesta matéria. O despacho, que entretanto foi revogado, vinha tão somente dar cobertura a uma intenção por parte da EGF, porque dada os pareceres negativos, em particular da ERSAR, relativamente a esta matéria, o Governo decide entretanto, bom, vamos fazer um despacho para passar por cima daquilo que está decidido, que acabou, pois, por ter que o revogar. Mas há aqui uma outra questão, pois, que também importa, é que há municípios que já fizeram investimentos em equipamentos, fizeram investimentos em termos de recursos humanos. E isto não pode ser deitado por terra, estes investimentos que foram feitos por parte dos municípios e não podem ser colocados em causa. Eu gostaria também de colocar uma outra questão no tempo que já ultrapassei, mas atendendo também à tolerância que já foi atribuída. Nós recebemos por parte da ERSAR a sua pronúncia sobre o pedido da EGF relativamente à solicitação que faz, creio que ao Governo, para o reequilíbrio económico ou financeiro, ou então para a revisão da decisão relativamente aos proveitos. E pergunto se o Governo já tem posição ou se já tem resposta a dar a esta solicitação. Porque aquilo que é colocado aqui por parte da ERSAR, de facto, deixa aqui...
Ultrapassada a generosidade do tempo extra.
Sim, mas deixa-me só colocar muito rapidamente, porque coloca aqui um conjunto de questões que não podem ser ignoradas, que é o plano de investimentos que foi aprovado do período tarifário 2016-2018 só foi executado a 50%. No período que está agora a decorrer, há já vários pedidos para alterar esse plano de investimentos. Neste período, 2016-2018, a maioria das entidades gestoras conseguiu alcançar custos inferiores aos aprovados pela ERSAR. Há pagamentos e há várias relações entre empresas que integram o grupo da Mota em Gil. Neste período, houve distribuição, e a ERSAR refere que foram 102,6 milhões de euros em dividendos para os seus acionistas. Ou seja, tudo aquilo que é a informação que vem só revela que não se está perante as condições para dar um sentido favorável àquilo que é a solicitação da ERSAR. E por isso eu perguntava, da ERSAR não, da EGF, peço desculpa, por isso eu perguntava ao Sr. Ministro, perante isto, qual é que é a posição que o Governo vai tomar? Se vai defender o serviço público...
Muito bem, muito obrigado.
Se vai defender o serviço público ou se vai ir ao encontro dos interesses do grupo privado.
A senhora deputada utilizou o extra e a tolerância. Portanto, utilizou os dois. Utilizou as duas partes. Portanto, vai descontar numa próxima audição. Não em jeito de compensação. Não em jeito de compensação de tempos, mas não estou a ver a presença do grupo parlamentar do CDS, por isso avançamos para o grupo parlamentar do PAN. O Sr. Deputado André Silva tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. particular Sr. Ministro do Ambiente, começando por dizer que ficou patente, ficou clara a intenção premeditada do Governo de privatizar a recolha de biorresíduos por despacho em benefício da EGF. E, com efeito, os biorresíduos fazem hoje parte dos resíduos indiferenciados, que são, como todos sabemos, como diz a lei, da responsabilidade dos municípios. E, se não fosse a ação do Regulador e da Procuradoria-Geral da República, de futuro todos os meios materiais e humanos que os municípios já dispõem para a recolha de resíduos seriam inutilizados, o que implicaria inclusivamente o despedimento de funcionários. O argumento avançado pelo senhor ex-secretário de Estado do Ambiente, que a EGF, e passo a citar, faria o serviço por tuta e meia e que os municípios sozinhos terão que pagar mais, ou teriam que pagar mais, já foi desmentido e devidamente explicado pelo senhor Presidente da ERSAR, que frisou que, evidentemente, se fosse a EGF a prestar o serviço, unicamente o custo seria superior por não ser concorrencial. E, portanto, são as regras do mercado que dizem isso. E, felizmente, com a intervenção da ERSAR e da Procuradoria-Geral da República, este atentado aos dinheiros públicos e às competências dos municípios não avançou. E, por falar em EGF, consideramos que a efetiva fiscalização da atividade desenvolvida por este grupo deve ser e tem que ser levada a sério. Em 2014, o Governo aprovou o caderno de encargos para a privatização que estipulava como critério da avaliação dos concorrentes a entrega de um projeto estratégico. Tendo sido um critério de avaliação, não pode ter ficado por uma mera declaração de intenções e terá obrigatoriamente que ter sido vertido no contrato de privatização da EGF. Não podendo o Governo demitir-se da entrega deste serviço público a uma empresa do Grupo Mota-Engils, terá necessariamente, não esperamos outra coisa, a acompanhar o escrupuloso cumprimento deste contrato. E por isso deixo-lhe uma primeira questão. Qual é, Sr. Ministro, a entidade que fiscaliza o cumprimento do contrato de privatização da EGF? Na semana passada foi ouvido nesta comissão o Sr. Presidente da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos, cujas declarações nos deixaram uma profunda preocupação. O Sr. Presidente da ERSAR transmitiu duas informações que merecem ser esclarecidas pelo Sr. Ministro do Ambiente. A primeira é que o Sr. Ministro do Ambiente pretende, alegadamente, através, segundo o Presidente da ERSAR, através de uma alteração ao Decreto-Lei 96/2014, dar competências à ERSAR e transferi-las para si, para o Ministério do Ambiente, para poder aprovar os investimentos e os preços a praticar pelas empresas da EGF. A segunda é que já foram solicitadas pela EGF pedidos de reequilíbrio económico-financeiro das concessões pelo motivo de terem ocorrido resultados negativos em 2019. Então, quanto à primeira alegada intenção de retirar competências à ERSAR, que é uma entidade independente com deveres de prestação de informação a esta Assembleia da República, que tem dado provas do cumprimento da sua missão de defesa do interesse público, com responsabilidades acrescidas pela regulação de um monopólio privado dos serviços de gestão de resíduos, diga-nos, Sr. Ministro, o que é que claramente e precisamente pretende avocar da entidade reguladora para si, para o Ministério, quais as competências que pretende avocar. Quanto à matéria financeira, pretendíamos também saber como é que o balanço positivo, o balanço financeiro positivo da EGF, feito pela entidade reguladora, como é que podemos ter pedidos de reequilíbrio económico e financeiro das concessões feitas por esse grupo? Pois, como disse o Sr. Presidente da ERSAR, se houve prejuízo em 2019, penso que o que é importante é saber o motivo. E gostaríamos de saber, Sr. Ministro, se está para terminar, uma última questão, se está em condições de nos dizer quanto, porque já foi feito esse pedido, quanto é que a EGF vem pedir agora dos nossos dinheiros públicos a título de reequilíbrio económico e financeiro destas concessões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, nomeadamente pelo cumprimento zeloso do tempo que estava destinado, portanto nem utilizou a parte extra que se começou a generalizar, e por isso, dado que não há presença do grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Joacina Moreira, faz favor.
Sim, senhora, e eu hoje irei... a exigir um extra de um extra, não é? Porque isto hoje assim é que está.
Faz dos extras.
Exatamente. Senhor Ministro do... Ambiente e da ação climática. Nós não estamos à espera que o PS cometa exatamente os mesmos erros e tenha exatamente a mesma ótica que o PS. Mesmo porque ideologicamente nos dá a ideia que ambos são partidos completamente diferentes. E reforçar isto. É tão complicado para um executivo a reverter a privatização da EGF, especialmente tendo em conta que os sistemas de recolha continuam a ser multi municipais, especialmente tendo em conta que os locais de depósito destes resíduos são locais de depósito públicos e referir ainda que é óbvio que necessitamos de obedecer e de respeitar as metas de 2023 impostas pela UE, mas é necessário salientarmos que é igualmente necessário salvaguardar o interesse dos portugueses e garantir que as taxas de idos, não aumente a rato. Pura. E, obviamente, que, ao contrário da sua ótica, é fundamental que haja concorrência. E, não existindo uma concorrência, e além de não existir isso, existirem irregularidades.
Quero terminar, Sra. Deputada, por favor.
Isto é algo que diz. Isa, não unicamente o mi sério, mas igualmente rodas as entidades idas.
Deputada, agora, para terminarmos esta sessão, tem a palavra o Sr. Ministro com um tempo de 20 minutos, certo?
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, vou responder às perguntas todas, deixando a do Partido Socialista para o fim, por ser de sentido diverso e por falar do futuro e não do passado. E tentarei responder às perguntas todas na expectativa de ser ouvido. O que é que eu quero dizer com isto? É que a boa parte das perguntas já tive a oportunidade de as responder na primeira intervenção e as perguntas que vieram a seguir a essa minha primeira intervenção foram, de facto, todas com uma certeza. É que eu ouvi Vossas Excelências, mas os senhores, de facto, recusaram-se a ouvir-me. Disso não tenho a mais pequena dúvida. E aquilo que eu concluo, em primeiro lugar, em termos genéricos, são duas coisas. Os senhores deputados não entenderam o despacho. Os senhores deputados não entenderam o despacho. Porque é óbvio no despacho, e está lá escrito, que a última palavra é dos municípios. Partindo do governo, da convicção que tinha, é passado, que os sistemas tinham o exclusivo da recolha seletiva, aquilo que nós dizemos no despacho foi que isso era verdade, mas que quem tem a última palavra são os municípios. E, por isso, isso é exatamente o oposto. Eu já tinha dito isso na primeira intervenção. Está lá escrito. Está lá escrito. E os senhores concluíram exatamente o inverso. E, por isso, eu repito outra vez. Tenho expectativa de estar a ser ouvido? Não tenho. Segunda questão, ainda por cima, referida pelo deputado Bruno Coimbra e, mais estranho ainda, lida pelo deputado Nelson Peralta, é aquilo que eu dizem que eu digo no direito de resposta. Eu tenho aqui a versão assinada por mim, não falo em caixa, está aqui, assinada por mim, não fala nada disso. Não sei onde é que foram buscar isso, não está lá nada disso. Não quero fazer aquele número de peça ao Sr. Presidente para distribuir. Não está lá nada disso, está aqui o documento assinado por mim. Olha, não está lá nada disso. Ó, Sr. Deputado, não me leva mal, o que está assinado por mim está aqui, à minha frente, e simplesmente não diz nada daquilo que Vossa Excelência disse. Ó, Sr. Deputado, não faço ideia que documento é esse, aquele que me saiu das mãos, sei eu qual é, e está aqui. E, portanto, tenho muito gosto, olha, não vou fazer o número, mas tenho muito gosto em entregar-lhe no fim, e não tenho qualquer expectativa que o senhor me dê razão, porque já percebi como é que Vossa Excelência pensa, mas, de facto, não diz nada disso. E, objetivamente, houve uma entidade, já foi aqui dito, que se opôs ao conteúdo do despacho, que foi ERSAR. Sobre isso não há mais pequena dúvida, sobre isso não há a mais pequena dúvida. Vamos lá ver. É objetivo que o concedente tem aqui um poder, o concedente de Estado, tem um poder extraordinariamente limitado neste contrato de concessão. E, em bom rigor, se eu pegar, por exemplo, nas perguntas do deputado André Silva, e não me vou enganar no provérbio, verdadeiramente o que ele quer é mesmo chuva na eira e sol no naval. Não me enganei. Porque, ao mesmo tempo que acha aviltante que o concedente queira ter poderes para controlar um contrato no sentido de garantir que os investimentos de longo prazo são feitos e são feitos com o objetivo de cumprirem as metas do setor. E ao mesmo tempo que sente que a tarifa deve ser uma tarifa que contemple também um conjunto de investimentos que são fundamentais para que o setor evolua, e, de facto, não negamos, não é retirar poder a ninguém, é dar ao concedente poder para, de facto, ser concedente. Ao mesmo tempo que o Sr. Deputado se opõe à vontade, que não nego, de o concedente poder exercer essas funções, faz um conjunto de perguntas relativamente às quais, e um conjunto de exigências relativamente às quais, evidentemente, o concedente não está em condições de dar resposta. Só a ERSAR lhe pode dar resposta. Muito bem, vamos agora então mais ponto a ponto. Sr. Deputado Bruno Coimbra, das questões que foi colocando, o atraso dos 2 anos do fundo do POCUR, na aprovação das candidaturas do POCUR, não tiveram nada a ver com os biorresíduos. Havia um conjunto de candidaturas que tinham sido apresentadas, candidaturas essas que motivaram uma queixa junto da DG Concorrência em Bruxelas e que fizeram com que, objetivamente, tudo se tivesse atrasado 2 anos. Isso foi resolvido a favor do Estado. E essa paragem de 2 anos foi até, se quiser, a mais prática das razões pelas quais nós resolvemos não contestar o parecer que nós próprios solicitamos à PGR no que aos biorresíduos diz respeito. Achamos que era muito mal para o setor termos aqui mais uma paragem de 2 anos e por isso continuamos. As metas relativamente à recolha de biorresíduos são as que eram. E sim, sim, acredito que se não houver grandes travões, que Portugal está em condições de as conseguir e que são de, em 2023, termos um modelo de recolha de biorresíduos no país todo. Os principais problemas da privatização, eu já os referi na minha intervenção inicial, é porque se o entendimento da entidade reguladora dos senhores deputados é a de que a privatização atribuiu um conjunto de direitos a um concessionário, que são aqueles e não podem ser mais nenhums. Aquilo que nós colocamos foi o maior ator do setor, que intervém em aproximadamente metade dos sistemas do país, como objetivamente uma estátua de sal, que se não pode mexer. E por isso, aquela que é a entidade com maior capacidade técnica, que está presente em vários sistemas do país, nomeadamente a Arbitragem de Lisboa, que é onde há mais população, se não pode fazer rigorosamente mais nada, esquecendo-se os senhores que, repito, a EGF é uma entidade que existe sobretudo como sócia das autarquias dos sistemas multimunicipais. Esquecem-se que os municípios são também sócios desses mesmos sistemas. E se essa empresa não pode fazer mais nada, temos de facto um bloco de gelo no meio da sala que muito dificilmente, que só complica o cumprimento dos objetivos do setor. Não tenha mais pequena dúvida. É uma entidade que faz aquilo e não pode fazer mais nada, e aqueles que são ou têm condições para ser os mais capazes numa gestão mais eficaz do sistema, não podem fazer rigorosamente mais nada. Esse é o maior problema da privatização. Não vou agora discutir a privatização, foi tempo, mas, de facto, esse é um problema muito grande. As sinergias que acontecem aqui têm a ver com não ter que introduzir um terceiro player no setor, mas é assim que vai ser, e os senhores vão todos depois, mais à frente, constatar que nos 308 concursos que, por visto, acham que devem ser abertos, que, ainda agora até ao encontro da preocupação da deputada Joacim Catar Moreira, que a probabilidade da fatura aumentar é mesmo muito grande. É mesmo muito grande. É muito grande e, sobretudo, é completamente irracional. Os querem introduzir nas cidades mais um circuito de recolha. Tem que haver mais um circuito de recolha. E eu não consigo entender a racionalidade da opção de vossas excelências. Nem ambiental, nem do barulho que faz, nem dos quilómetros que são percorridos. Não consigo entender. Mas sim, para vossas excelências, para o neoliberal Bloco de Esquerda, para o neoliberal Bloco de Esquerda, serviço público é concorrência. Serviço público é concorrência. Senhor Deputado, vossa excelência é um livro aberto. Vossa Excelência é um livro aberto. O serviço público é concorrência. Venha à concorrência, venha à concorrência. Com um bocado de sorte, Sr. Deputado, um caminhão à frente, um caminhão atrás, e o senhor a poder escolher o mais barato que lhe tira o lixo lá de casa. É essa a perspectiva do Bloco de Esquerda. Muito bem, ouça, eu confesso que sinto-me como o rei só naquele momento em que ele está pasmado. Mas ouça, enfim, olhe, saiu-lhe do armário esta perspectiva neoliberal, e olhe, é o que é. Muito bem. Todos quantos... uma coisa que eu não posso dizer de outra forma. É SAD tem competências próprias, exerce-as com uma total liberdade e, portanto, eu mentia-vos-ia que dissesse que todos quantos interagem com a ERSAR me batem à porta. Não é verdade. Isto também à última pergunta do deputado Bruno Coimbra. Só me batem à porta aqueles que discordam da ERSAR. Isso é verdade. Haverá muitos que concordam, esses eu não os conheço. Ou conheço-os, mas não sei se concordam. E, de facto, são muitos os que me batem à porta e que discordam da ERSAR. Falo com qualquer autarca da área metropolitana de Lisboa que sente que a ERSAR, no que há valor seguro de respeito, está mesmo a fazer como o escuteiro que obriga a velhinha a passar para o outro lado da rua. E a velhinha teima mesmo em não querer ir. Fale com todos quantos foram os autarcas que têm problemas graves de concessões em baixa e que quiseram muito, nomeadamente, resgatar essas concessões. E, de facto, não há consultor, ainda que eu conheça casos em que apresentaram estudos de consultor 1, 2 e 3, com tudo quanto é parangona de consultor nacional, e para a ERSAR nunca nada é suficiente, nunca há qualidade técnica em nada, e por isso nunca nenhum desses problemas se resolveu, e todas essas concessões continuam a ser um fardo na tarifa que é paga pelo conjunto dos consumidores. A empresa EGF, no caso em concreto das candidaturas do deputado Nelson de Peralta, concorre com municípios. Foram os as candidaturas que aparecem no POCU são candidaturas de municípios com a EGF. São candidaturas de municípios com a EGF, ninguém impôs coisíssima nenhuma a ninguém, aliás, foi porque os municípios, o deputado Luís Clamo, que é assim, houve um conjunto de municípios que se entenderam associar à EGF, ou melhor, aos sistemas de que elas também são associadas, porque, repito, ao longo de muitos anos, os sistemas municipais eram empresas que resolviam problemas aos municípios. É assim que a Valor Sul agiu. E a ERSAR cuidou, vá lá, em reconhecer que era melhor não mexer no que vinha de trás. Nos protocolos que existem, por exemplo, com a Câmara de Louros e com a Câmara de Lisboa, não estão dos biorresíduos. Porque, objetivamente, sempre foi essa relação. E, por isso, essas autarquias, que não sei dizer quais são, com franqueza, não tenho aqui escrito, resolveram procurar o seu parceiro de sempre para fazer uma candidatura. E foi assim que a questão foi colocada em cima da mesa. Nunca ninguém empurrou ninguém para coisíssima alguma. Sr. Deputada Paula Santos, há uma coisa que é objetiva. o objetivo do governo é mesmo agregar sistemas. Isso é um facto. Absolutamente. Está-me a acusar de uma das coisas que eu mais gosto de fazer e, portanto, acuso-me sempre. É mesmo vontade da nossa parte que introduzir racionalidade, não temos que introduzir aqui parceiro privado nenhum, rigorosamente nenhum. Aliás, nos sistemas das águas que foram montadas nunca houve parceiro privado algum, em momento algum, e por isso é mesmo nossa vontade de agregar. Diz a senhora deputada Paula Santos, ou melhor, infiro eu das palavras da deputada Paula Santos, que quer 308 sistemas do país para a recolha de biorresíduos. Não, quer. E quando houver 307, vai ficar muito incomodada. Quer 308 sistemas, só, senhora deputada. E eu confesso que acho isto uma irracionalidade completa. E não peço desculpa por achar isto uma irracionalidade completa. Mas sim, estamos a trabalhar num sistema. E antes de responder à pergunta do Partido Socialista, tenho sempre que dizer que aquilo que nós estamos a fazer, deixa ver se é assar depois o que é que pensa, não é? Mas objetivamente, nós queremos mesmo que os municípios se agreguem por vontade própria para poder ter sistemas, que sejam sistemas que sejam racionais e que tenham escala. Sr. Deputado André Silva, o senhor sabe muito bem a resposta à pergunta que fez, de facto. Pois então, esteja descansado. Quem fiscaliza o contrato da EGF é a ERSAR e será a ERSAR. E, do ponto de vista da fiscalização, sobre isso não há a mais pequena dúvida. Sobre a proposta de, não é exatamente de equilíbrio económico ou financeiro, portanto, a EGF escreveu uma carta, que também escreveu à ERSAR, escreveu-nos para nós, a dizer que os números de 2019 vão ser muito negativos, não sei se são solução, não conheço, e que diz que uma de duas ou permitem, de facto, haver outros proveitos ou tem que haver um reequilíbrio económico ou financeiro. Foi naturalmente pelo meu gabinete enviado à ERSAR, prova de que a relação institucional com a ERSAR é uma relação absolutamente normal. Foi enviada essa mesma carta à ERSAR. A ERSAR respondeu já há alguns dias dizendo que a EGF não tem razão. Muito bem, pois e não tendo a EGF razão, não há nenhuma razão para, poderá haver, enfim, numa leitura mais fina daquilo que a ERSAR nos diz, mas nós não temos elementos para contrariar aquilo que a ERSAR nos diz e, portanto, certamente a ERSAR terá a sua razão. A reversão da privatização não está, de facto, naquilo que são os nossos propósitos, mas eu acho mesmo que nós corremos um risco em termos, repito, um player tão grande no setor e tão coartado naquilo que são a sua capacidade de agir e de contribuir para melhorar o sistema. Aquilo que nós queremos em termos de futuro é, de facto, um sistema que se foque na recolha seletiva dos biorresíduos e que utilize a capacidade instalada de compostagem e digestão anaeróbica que já existe. Queremos promover a extração de materiais a partir dos fluxos de biorresíduos. Queremos promover a instalação de equipamentos que permitam a recuperação de biogás. Temos e sabemos que temos que desviar a matéria orgânica que vai para aterro, temos que reduzir a produção de desperdício alimentar, temos que concretizar um sistema de recolha seletiva. Deixem-me que vos diga que temos tido várias reuniões com várias CIMs e com várias autarquias e as autarquias estão muito preocupadas com o que o mercado de que tanto fala o deputado Nelson Peralta está a propor. Parece, Sr. Deputado, que o mercado de Vossa Excelência, afinal, não está a dar números tão simpáticos como isso. E que poderá vir aí uma conta calada. E que as autarquias estão extraordinariamente preocupadas com aquilo que são, numa auscultação prévia ao mercado, os valores que estão a vir para cima da mesa. Mas, enfim, Vossa Excelência acredita na concorrência ao outro onze e pode ser que um dia mais à frente não sejam estes os valores que venham a estar em cima da mesa. Temos, obviamente, que promover junto dos cidadãos a tomada de decisões de forma mais informada, temos que pôr os biorresíduos no sítio certo, temos que mobilizar todos os atores. Senhoras e senhores deputados, sem papéis, nós temos de facto aqui um desafio muito grande à nossa frente. Portugal tem um desafio muito grande à nossa frente. Portugal não tem melhorado na eficiência material, Portugal tem que cumprir as metas a que está obrigado, não só porque está obrigado por diretivas comunitárias, mas porque tem que ter, de facto, uma política para os resíduos, que seja uma política em que os resíduos têm que ser cada vez mais recursos e temos que tentar prosseguir uma alquimia, que é a alquimia, no limite, seja a resíduo zero. Para isso, não faz qualquer sentido, em minha opinião, perdermos em guerras de alecrim e manjerona. Para isso, parece muito evidente que o Estado tem que ter uma função de intervenção que a própria APA, como entidade de resíduos, tem que ter uma função de intervenção que a lei hoje lhe não atribui. O despacho, cujas minudências não entrei aqui na sua explicação, porque também esteve cá o Sr. Estado de Estado João Ataíde, então o Estado de Estado João Ataíde que o explicou certamente, foi um despacho que, continuo a acreditar, daria, dando todos os poderes aos municípios, introduziria muita racionalidade em todo o processo. Repito, o despacho é passado, a Procuradoria-Geral da República não entende que, de facto, está dentro da concessão. Acho que é uma omissão gravíssima de quem fez a privatização, que foram o PSD e o CDS. Para mim, é passado. Estamos mesmo à procura de uma outra solução. Mas, repito, acho que se nós não conseguirmos ter uma perspectiva, ou melhor, uma lei que dê ao concedente o poder de aprovar os investimentos de longo prazo e que dê ao concedente o poder de definir à cabeça um conjunto de critérios que, obviamente, depois têm que ser seguidos pela ERSAR na aprovação do tarifário que lhe é apresentado, que sejam critérios que introduzam ambição no sistema, a ambição de cumprir as metas de descarbonização, a ambição de cumprir as metas de circularidade, a ambição de cumprir as metas do próprio setor, acho mesmo que Portugal vai ter dificuldade em cumprir as suas metas. E aí, senhores deputados, não apontem só para mim. Batam no peito. Porque se vossas excelências querem que este sistema seja um sistema, porque no fundo é o que os senhores querem, seja um sistema no qual o Governo, ou melhor, do qual o Estado, enquanto concedente, não faz parte, porque acham mesmo que isto é uma especificidade tão grande que é só mesmo lá entre o concessionário e o regulador, desculpem lá, batam no peito. Façam o vosso meia-culpa se não correr bem. Porque o que os senhores estão a dizer é que o Governo, o Estado, não deve ter mesmo nada a ver com isto, o concedente não deve ter mesmo nada a ver com isto, e ao decidirem isso estão a criar uma cápsula, uma dupla cápsula, já temos uma, que é o papel da EGE privatizada, e estão a criar uma outra cápsula à volta daquilo que é a intervenção do concedente num contrato que tem que, obviamente, no qual, obviamente, o concedente tem que ter os poderes certos. E por isso, com franqueza, com toda a franqueza, não deixo de, já fora da espuma do debate, de vos pedir essa reflexão. Aquilo que viemos a fazer está certamente em conjunto convosco, eu acho mesmo que o concedente tem que ter os seus poderes reforçados. E já não estou a falar daquelas coisas que para vossas excelências são óbvias, porque é que a Rezo Lima este ano paga 7 euros por tonelada, para o ano paga 1 e no outro ano paga 7. Os senhores entendem isso muito bem, 7, 1,7, até, olha, devia ser uma marca da Boeing, mas um modelo da Boeing. Acho, ouça, isso são as propostas do regulador, os senhores entendem perfeitamente, acham isto tudo magnífico, acham tudo estupendo. Bom, eu já nem estou a falar disso. Já nem estou a falar dessas estranhas idiosincrasias. Estou mesmo a falar de uma questão de fundo, que é a garantia de que Portugal vai cumprir as metas exigentes que tem aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pronto, terminamos esta audição. Desculpe, diga, para.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. O Sr. Ministro deu-nos nota de que haveria aqui uma informação errada no que diz respeito ao conteúdo do seu direito de resposta. Esse é, de facto, um documento que não nos foi distribuído e ao qual nós tivemos acesso pelos meios de comunicação social. E, portanto, já que o Sr. Ministro diz que o tem e que está na disponibilidade de o distribuir, eu agradeceria que, de facto, o fizesse, na medida em que assim poderemos nós comprovar a questão de onde é que está o erro na informação que nos chegou, ou eventual erro. Muito obrigado.
Muito bem.
Será,
naturalmente, será atendida essa solicitação. Muito bem. Terminada esta sessão, eu proponho que façamos um pequeno intervalo, não? Seguido já? Um pequeno intervalo, 10 minutos, para desentorpecer, 10 minutos, pode ser, para depois recomeçarmos na próxima audição. Mas são mesmo 10 minutos, está bem?